por portas e janelas. A arquitetura agora, pela voz das principais instituições que a mostram e discutem em Portugal. Trienal de Arquitetura de Lisboa. Centro de Arquitetura, Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Casa da Arquitetura. Juntos atravessamos portas, rumo a novos materiais, técnicas e discursos, e abrimos janelas sobre as cidades, problemas e perspectivas. A subida exponencial do custo das casas, um resultado combinado da financeirização da habitação e da falta de investimento continuado de políticas públicas, faz com que qualquer cidadão seja, ou conheça alguém, que seja atingido por esta crise. A exposição Habitar Lisboa, na Garagem Sul do MAC-CCB, serviu de motivação para uma espécie de raio-x à questão da habitação. Os convidados desta série atravessam vários campos disciplinares, traduzindo precisamente a necessidade de dialogar e perspectivar desígnios para o futuro através da sociologia, da geografia, da paisagem, da arquitetura. Neste primeiro episódio, procuramos compreender como chegamos a esta situação e o que nos trouxe até aqui, um inquérito a várias vozes de várias áreas. Marta Sequeira é arquiteta e curadora, atualmente professora auxiliar no ISCTE e na Universidade Autónoma de Lisboa, onde desempenha a função de coordenadora do curso de doutoramento. Foi curadora de diversas exposições, entre as quais se destaca a mostra Carrilho da Graça, Lisboa, a primeira grande retrospectiva do mesmo arquiteto na Casa da Arquitetura, e da exposição que dá o mote a esta série de conversas sobre o tema da habitação.
Esta exposição é uma espécie de reflexão paralela. De resto, eu costumo dizer que esta exposição não é só uma exposição. A ideia é que seja uma plataforma de discussão. De resto, o projeto que está exemplarmente bem desenhado pelo José Adrião, em que os conteúdos expositivos estão a toda a volta e o centro é constituído por uma espécie de fórum, a ideia é que, e não é só a ideia, já está em execução, há um programa paralelo da exposição, que conta com mais de 20 eventos, desde lançamentos de livros, debates, conferências, workshops, apresentações de filmes, etc. A ideia é que esta exposição seja uma espécie de catalisador de uma discussão, ou seja, e venha recolocar a disciplina da arquitetura no cerne da discussão pública sobre a habitação, que é aquilo que eu penso que não tem acontecido e é aquilo que seria urgente que começasse a acontecer, e sim, urgente. Na exposição, de facto, há uma série de projetos que são apresentados, todos eles que refletem uma política pública de habitação. Nos casos mais direta, aliás, como está a ser, que é aquilo que está a ser feito neste momento, através do Iru e da Seru, noutros casos mais indireta, ou seja, que é através de alguns apoios, como no caso das cooperativas de habitação. O que acontece é que esses casos foram muito poucos e por isso é que quase não estão refletidos na exposição. Ainda assim, não deixam de estar naturalmente, porque são muito relevantes e penso que podem ajudar bastante na resolução do problema, na secção sobre os exemplos internacionais, ou seja, ainda agora há pouco tempo, logo muito pouco tempo depois da inauguração da exposição, tivemos o privilégio de ter aqui connosco Camille Klass, do GNL Architects, que veio precisamente apresentar um projeto muito interessante em Amsterdão, onde havia um conjunto de edifícios enorme que estava a ser demolido, é moderno, que estava a ser demolido, que era um problema para a cidade, ou seja, que estava abandonado, e que, ao contrário de outros semelhantes, não foi destruído e foi encomendado aos GNL Architects pensarem numa hipótese de reconversão do edifício. E, na verdade, aquilo que foi feito é bastante interessante e podia nos levar a pensar noutros modelos também do ponto de vista do investimento, que tem a ver com, neste caso, aquilo que aconteceu foi que eles o que fizeram foi descascar praticamente o edifício, tratar o espaço público, tratar o espaço comum, tratar as infraestruturas e depois as próprias pessoas é que acabavam por ocupar os apartamentos e por investir neles, ou seja, por os reconverter. E essa é uma hipótese que é bastante interessante, sobretudo porque nos leva a pensar que o modelo não é o único, ou seja, aquele modelo que nós estamos a utilizar para do Iru e da Seru, que tem simplesmente a ver, com, por um lado, com construção nova, por outro lado, com a construção de raiz inteiramente financiada pelo Estado. Por outro lado, também com tipologias absolutamente convencionais, sendo que neste caso aquilo que acabava por acontecer era uma enorme flexibilidade na junção de várias unidades, de maneira a construir apartamentos maiores ou menores conforme a necessidade das pessoas. Aquilo que elas compravam era metros quadrados. E, portanto, leva-nos a perceber que há outras opções, se calhar bastante mais interessantes, e que se calhar a solução idealmente para este problema não devia ser através de uma hipótese única, que é aquilo que está a acontecer neste momento. E portanto a exposição, um dos grandes objetivos é de abrir perspectivas, ou seja, de se pensar que isto que estamos a fazer não é a única hipótese, há muitas hipóteses. Se virmos ao longo do tempo, houve muitas hipóteses que foram exploradas, mesmo em Portugal, mas sobretudo internacionalmente nós não estamos sozinhos neste problema, como nós sabemos é um problema global e portanto podemos tentar perceber que há outros exemplos que podem ser muito interessantes e que podem ajudar a construir o nosso imaginário para a resolução deste problema concreto que temos no nosso país e em Lisboa em particular.
Fomos conversar com o geógrafo João Ferrão, para quem o ordenamento do território e as políticas de desenvolvimento regional e local constituem a sua principal linha de investigação. João não se fica pela academia e pela investigação, tendo já assumido funções na Secretaria de Estado de Ordenamento do Território e das Cidades, onde conseguiu deixar a sua marca ao lançar as bases para a primeira Política Nacional de Ordenamento do Território. É defensor de políticas públicas ponderadas. Preocupa o desenvolvimento do país como um todo e é por isso tão importante, neste contexto, ouvir o que tem a dizer.
Como é que chegámos a esta situação? É uma longa história. É uma história longa e complexa e o onde chegámos, apesar de tudo, tem algumas diferenças no território nacional. Isto é, se é verdade que há aspectos comuns, do ponto de vista da escassez da oferta de habitação e das dificuldades de acesso à habitação adequada, não só condigna, mas adequada. A verdade é que há diferenças grandes entre as várias partes do território nacional, inclusive, já que estamos a gravar este programa em Lisboa, no contexto de Lisboa. Não é? A própria exposição Habitar Lisboa salienta muito esse aspecto, que é Lisboa cidade de contrastes. Nós temos muitas Lisboas, temos, eu digo que há oito Lisboas, e portanto esses contratos têm que ser levados em conta. Bom, como é que chegamos aqui? Como eu disse, é uma história longa, e quando eu digo é uma história longa significa imediatamente uma coisa, é que não há soluções fáceis para algo que é um processo que tem várias dimensões e que se foram acumulando ao longo do tempo. Como sempre, há fatores internos e há fatores externos, e nos últimos anos os fatores externos tendem a sobrepor-se aos fatores internos.
E isso tem que ser
controlado. E quando eu falo em fatores externos, digo o quê? Vou dar dois exemplos que toda a gente conhece e que eu penso que são paradigmáticos no sentido da situação em que nós nos encontramos hoje. Os voos low cost e o turismo, o alojamento local, o Airbnb, mudaram mais as nossas cidades e interferiram mais na questão da habitação do que décadas de políticas públicas. Isto mostra como estamos numa tenaz muito complexa, onde é ingênuo, no mínimo, pensar que a questão da habitação se resolve apenas com políticas e medidas dirigidas à habitação. Claro que elas são necessárias, são fundamentais, mas é preciso desde logo perceber que a questão é bem mais complexa. Portanto, em termos simples, embora a história seja complexa, nós chegamos aqui pela convergência de fatores internos e de fatores externos. O fator interno, talvez o mais importante, tenha a ver com a mudança de paradigma em que, a partir dos anos 60, e depois acelerou-se muito a partir dos anos 80, quando houve a reprivatização da banca, o acesso à habitação se fazia através de empréstimos bancários, não é? E, portanto, passámos de um ciclo enorme, histórico, dos edifícios de rendimento e de uma situação prevalecente em que as pessoas eram inquilinos de alguém e, em geral, de pequenos aforradores, para uma outra lógica em que grande parte dos portugueses se transformaram aparentemente proprietários das suas casas, eu digo aparentemente porque as casas muitas vezes são dos bancos e não dos próprios, e depois este segundo ciclo aprofundou-se com a crescente financiarização da habitação, onde os proprietários já não têm nada a ver com pequenos aforradores, isso praticamente já não existe, já não tem a ver sequer com empresas do imobiliário, tem a ver com fundos, e portanto uma situação extremamente complexa, em que no limite nem se sabe muito bem quem são os proprietários daquilo que está em causa. Portanto, como é que aqui chegamos? Estou a simplificar muito, mas reconhecendo que é uma história longa, é um processo, sendo um processo não se pode reverter facilmente e que teremos sempre que olhar para esta conjugação entre fatores que são internos e fatores que são externos. Para terminar este primeiro comentário, há ainda a questão demográfica. A questão demográfica é uma questão essencial, porque entretanto o país envelheceu. O envelhecer significa muitas coisas, mas não só envelheceu, as famílias são mais pequenas, as famílias recompõem-se mais, as dinâmicas demográficas tiveram uma alteração enorme, e essas dinâmicas fazem parte da componente basicamente interna durante muito tempo, a que se junta também, nos últimos anos, uma dinâmica externa que tem a ver com a procura de habitação, por razões que nós conhecemos, por parte de populações estrangeiras com perfis muito distintos. Portanto, tudo isto torna a questão da habitação um domínio onde a tempestade perfeita é permanente. A questão da habitação verdadeiramente só veio para o centro da agenda política, no sentido amplo, da política e das políticas, só veio verdadeiramente para o centro da... andava por ali, mas só veio verdadeiramente para o centro da agenda política com a crise financeira de 2009. E aí começou-se a perceber que havia um enorme problema da habitação. E aí se juntou-se depois a questão do turismo, do alojamento local, da imigração, etc., que deu esta combinação explosiva, mas foi de facto aí que se começou a reconhecer a relevância do problema da habitação. Mas ainda muito, do ponto de vista mais de alguns setores, dos setores que sofriam esse problema, a nível da academia, de quem estudava estas questões, mas não tanto a nível dos decisores políticos, ou seja, a questão da habitação chega muito tarde aos decisores políticos. Agora toda a gente fala da questão da habitação, aliás, é impossível não falar da questão da habitação. Mas, de facto, a questão da habitação chega tarde e chega de uma forma que, agora vou, é uma caricatura, evidentemente, mas chega de uma forma e num contexto onde parece que a única coisa que está em causa é fazer mais casas, que é uma questão de número de casas, não é? Fazer mais casas ou ter menos casas? Fazer mais casas e mais depressa ou menos casas? E depois, claro, há sempre a questão que se coloca... claro que não é. E depois há sempre a questão do como e do quem, não é? E vem a outra dicotomia habitual, que é privado-estado, estado-privado. Quer dizer, limitar o debate da habitação a uma questão de mais casas, menos casas, como fazer mais casas mais depressa e quem deve fazer, se é o mercado ou se é o Estado, é não perceber o que é que está em causa. É claro que isto é uma parte da discussão, mas centrar o debate da habitação, das várias questões, desde esta constelação de problemas da habitação em torno de mais casas, menos casas, Estado ou privado, é de facto enviesar, empobrecer aquilo que devia ser uma visão ampla, estratégica, capaz de, por um lado, ter um pé no presente, a tal componente reativa, e, por outro lado, um pé, ou vários pés, muitos pés, no futuro. Isto é, criar condições para que ocorram coisas que, em contexto que não seja estimulado, não ocorrerão. Nós modernizámos-nos muito tarde. Portanto, mantivemos até muito tarde, até meados dos anos 60, o velho paradigma, que sobrevivia bem, quer dizer, do ponto de vista funcional, funcionava, não é? O velho paradigma, como dizia há pouco, do pequeno aforrador, que investia nos prédios de rendimento, as pessoas tinham acesso, depois é claro que havia os bairros de lata, etc, etc. Nós modernizámos tardiamente, e sobretudo com a entrada na então Comunidade Económica Europeia, generalizou-se, eu acho que podemos dizer assim, generalizou-se na sociedade portuguesa a ideia de que todos iríamos ser proprietários e os bancos estavam ali para nos ajudar. O banco era o nosso, nessa comparação, a questão da saúde, era o nosso médico, não é? Não, nós temos ali um médico que ajuda todos os nossos problemas. E as pessoas, pelo menos as pessoas mais velhas, lembram-se que na altura se pedia um empréstimo ao banco, e o banco dizia, não, leve mais, porque leve também para mobilar a casa, etc, etc. E, portanto, isto faz parte deste processo tardio de modernização da sociedade portuguesa, onde, embora as raízes venham dos anos 60, porque aí é que começou a modernização, efetivamente, mas depois houve este estímulo, e como eu disse há pouco, um estímulo reforçado pelo facto de como a banca tinha sido reprivatizada nos anos 80 e, portanto, precisava de crescer, e foi um movimento de grande dinamismo. Houve um casamento, foi um casamento considerado extraordinário por toda a gente, não é? Pela banca para se expandir e pelas pessoas que tinham acesso a casa, a carros, etc. Portanto, isso fazia parte deste paradigma de modernização. E por isso é que eu dizia que, embora já houvesse sinais claros, apesar de tudo, foi só com a crise de 2009 que rebentou esta ideia, rebentou esta crise, e a questão da habitação veio para o centro da agenda política. Deixa-me dizer ainda uma outra coisa, que é, em 2005 eu tive responsabilidades governamentais e eu tinha parte da questão da habitação, porque a habitação estava nas obras públicas. Na altura havia o Instituto Nacional de Habitação. O Instituto Nacional de Habitação era uma entidade parabancária. Parabancária. Não tinham estratégia nenhuma de habitação. Quando, enfim, eu tive responsabilidade nisso, quando se mudou, não é uma questão de nomenclatura, o Instituto Nacional de Habitação para Instituto de Reabilitação da Habitação e da Reabilitação Urbana, isso significou um novo paradigma, nova visão de olhar para a habitação. Quando se criou a figura de planos municipais de habitação e o que não foi aprovado, quando foi proposto um Plano Nacional de Habitação, foi a primeira vez depois do 25 de Abril que houve uma tentativa de olhar de forma integrada, de conjunto, para a questão da habitação, mas que não teve continuidade. Não teve continuidade. E, portanto, a verdade é que houve uma tentativa de influenciar a agenda política a partir de uma nova visão da habitação, que depois foi descontinuada. E tendo sido descontinuada, depois, como eu referi, houve uma espécie de vazio até, de repente, emergir com toda a força. Porquê? Por causa da crise e depois por causa dos efeitos colaterais do turismo, do Airbnb, etc, etc, do alojamento local, etc. E, portanto, é aí onde nós nos encontramos hoje.
Perguntámos também ao arquiteto Paulo Martins Barata, sócio do Promontório Arquitetos e com uma vasta experiência em contexto nacional e internacional, articulada entre a prática, docência e a crítica de arquitetura, a sua opinião sobre o contexto atual. E antecipam-se desde já algumas divergências no que respeita à análise sobre o programa habitacional.
Nós chegámos aqui, se pensarmos nos anos 50 e 60, nós começámos com a lei com o congelamento das rendas, ainda na vigência de Salazar, e numa altura em que a inflação era muito baixa e, portanto, não era relevante, e nessa altura construiu-se mesmo o chamado, que hoje em dia é um modelo, que até é um modelo em inglês, que se chama Build to Rent. Portanto, as seguradoras portuguesas, via-se com muita frequência, por exemplo, se virem na cidade de Lisboa, vê-se um edifício de habitação e diz propriedade de Montepio Geral, propriedade da Companhia de Seguros Fidelidade. E aquela placazinha significava que os investidores construíam edifícios de habitação para arrendamento, para classe média alta, classe média baixa. As pessoas sentiam-se muito confortáveis em alugar casas, mesmo dentro, as pessoas não sentiam uma necessidade, como hoje em dia se sente, de comprar casa, ter casa própria, porque o mercado de arrendamento, apesar de tudo, era bastante fluido. Havia, as rendas eram congeladas e tinham os valores certos. E para o como a inflação era tão baixa e a situação era tão estável, as pessoas também não sentiam necessidade de comprar a casa. Achavam que era perfeitamente possível viver em casas arrendadas o resto da vida. E não sei, os aumentos eram muito pequeninos, eram sempre muito corrigidos à inflação. E, portanto, durante muitos anos isso manteve-se, até ao 25 de Abril, enquanto a inflação começou a ficar galopante. E aí o congelamento das rendas destruiu imenso valor, até porque as rendas foram mesmo congeladas, mesmo nem sequer tiveram correção da inflação. E, portanto, isso tornou aquelas situações que todos nós conhecemos, de valores absolutamente ridículos de certas rendas. E, principalmente, nunca mais se construiu para arrendar. Não há memória, creio eu, de um edifício nos últimos, nos 20 anos depois do 25 de Abril, que tenha sido construído por um empresário, por um construtor ou por um promotor, para arrendar. Portanto, chegados aqui, de facto, o que é que aconteceu agora, mais reportando mais recentemente? Nós tivemos uma construção desenfreada, conhecida a partir ali do meio dos anos 90, conhecido com a expansão, por exemplo, em Lisboa, do IC19 e de Louros, e de, por exemplo, toda esta zona de expansão da cidade, e de alguma construção também na margem sul bastante forte, em Almada e nessas zonas, e que foi uma construção, foi um período da construção muito complicado, porque os licenciamentos eram muito informais, o nível de exigências que eram de espaço público e de qualidade de vida que eram exigidas aos construtores eram muito baixas. Mas construíam-se muitas casas, a verdade é essa, construíam-se, até o ano 2000, isto são os dados da Pordata, 125 mil casas por ano. E para dar uma ideia, 22 anos depois, hoje, constroem-se 20 mil casas por ano, ou 23, ou assim uma coisa. Portanto, nós tivemos uma redução de 500% na oferta. Isto é, digam-me se há algum mercado no mundo, do que quer que seja, de cromos de futebol ou de meias para desporto, se tiver uma redução de 500% da oferta, como é que esse mercado não fica distorcido? Como é que os preços não sobem? Como é que a procura não sobe com este estrangulamento da oferta? Portanto, eu não estou a advogar de maneira nenhuma um retorno à informalidade e à má qualidade da arquitetura e do vulgo Pato Bravo dos anos 70, 80 e 90, de maneira nenhuma, mas também me preocupa o estado atual.
Joana Pestana Lages, investigadora do Centro de Estudos Socioeconómicos e Territoriais do ISCTE e do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, tem como os seus principais temas de interesse a precariedade habitacional, o direito à habitação, a diversidade urbana e a desigualdade espacial. Torna-se assim imprescindível conhecer a sua perspectiva sobre a conjectura atual e os principais motivos que nos trouxeram ao dia de hoje, nomeadamente no pré e no pós 25 de Abril.
Bem, eu acho que a principal questão é se nós estamos numa crise de habitação que é substancialmente diferente de outras crises de habitação que nós já tivemos e como. Portanto, essa é uma diferença fundamental. Estamos quase a celebrar o 25 de Abril, e à data dos 50 anos do 25 de Abril, tínhamos uma preocupante crise de habitação na altura, onde um quarto da população portuguesa vivia em condições de habitabilidade francamente más. Portanto, esta não é a primeira crise de habitação que passamos, nomeadamente muito centrada naquilo que são as áreas urbanas, nomeadamente Lisboa e Porto, portanto as grandes áreas metropolitanas. Eu creio que há uma dimensão estruturalmente diferente relativa às crises de habitação anteriores e que tem a ver com o facto da habitação se ter tornado um valor de troca em vez do valor de uso, ou seja, indo buscar a teoria de Lefebvre, explicando que a partir do momento em que a habitação deixou de ter como função central servir para ser habitada e passou a ser um ativo financeiro, portanto, uma, não é só uma perspectiva nacional, é uma perspectiva transnacional que se verifica isso é fundamentalmente diferente, a par depois dos fenómenos da gentrificação e da turistificação e das migrações transnacionais de pessoas que têm mais capital. Portanto, temos essa grande diferença. Durante o regime de Salazar houve uma produção de arquitetura muito dirigida a grupos muito específicos, nomeadamente classes profissionais, mas nessa altura onde era preciso dar uma maior resposta, nomeadamente às pessoas que vinham do campo para a cidade, trabalhar naquilo que eram as fábricas e a indústria, fruto também de um processo de industrialização muito tardia que o nosso país teve, relativamente a outros países no contexto europeu. E, portanto, nós já partimos numa situação de grande desvantagem de uma ditadura muito longa, que produziu arquitetura, mas produziu arquitetura para alguns grupos bastante específicos e nunca nos números que resolviam o problema habitacional de alguns grupos específicos que já estavam em grande carência habitacional. Portanto, já partimos de uma situação de grande desvantagem quando chegamos à democracia. E na realidade, mais do que indicar agora culpados, eu creio que o caminho que se fez nos últimos 50 anos foi um caminho, não sei se poderia ter sido diferente, porque realmente a nossa situação era de profundíssima desvantagem, um país profundamente analfabeto, profundamente atrasado, com milhares de pessoas sem saneamento básico. Portanto, nós partimos de uma situação de clara desvantagem.
Para Sandra Marques Pereira, socióloga e coordenadora do WG Southern European Housing, do European Network for Housing Research, chegamos aqui por uma variedade de fatores indissociáveis.
Nós chegamos aqui por uma série de fatores. Muitas vezes as pessoas apontam só um fator, mas isto é, e eu não me canso de dizer, isto é uma crise internacional, com algumas especificidades locais em todos os sítios. E, portanto, fatores internacionais, financiarização, intensificação da globalização com os movimentos migratórios qualificados, menos qualificados, a própria intensificação do turismo e do turismo urbano, não é? Que é uma coisa muitíssimo importante também. Que depois tem a montante, as low costs, etc, etc. E depois, em termos nacionais, temos a nossa crise, que foi uma crise específica, que levou, por um lado, durante o governo da Troika, a determinadas medidas, mas também que a montante houve um conjunto de fatores, nomeadamente o adiamento da reabilitação dos centros, que possibilitou tudo isto. E depois, há aqui um fator, só para terminar, isto é muito mais complexo, há aqui um fator que me parece que é fundamental, que é, no fundo, a globalização das ideias e a globalização dos movimentos sociais e das das, não digo das revoluções, mas das reivindicações. E, portanto, o que nós verificamos é que a partir de 17, 18, e tratando-se isto de uma crise essencial que toca muito a classe média, isto é fundamental, e, portanto, nós verificamos a nível internacional uma forte a emergência de muitos movimentos sociais e de muitas manifestações, etc, etc, de denúncia da crise.
O arquiteto Tiago Antero, arquiteto pelo Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e fundador do ATA Atelier, vê na emergência da crise da habitação um problema para a classe média.
Um problema que afeta maioritariamente a classe média e baixa, que se estendeu à classe média, porque eu acho que o problema da habitação que nós tínhamos maioritariamente antes era na classe, a classe baixa, e foi esse problema que tentou-se resolver com o processo SAL e mesmo no PER. E agora esse problema estende-se a uma classe média, que também tem muito a ver com esta questão política dos salários mínimos estarem a se aproximar dos salários médios e os salários médios não estarem a aumentar muito. Então é normal que essa classe média seja mais afetada. Esse investimento estrangeiro faz com que, não é só o investimento estrangeiro, não é? Também existe tem existido uma inflação muito grande nos últimos 2-3 anos, existiu um crescimento económico também muito na pós-crise da dívida soberana, que fez com que as cidades portuguesas crescessem, o que trouxe imensas coisas positivas, mas depois as políticas que incentivavam a comprar casa, seja taxas de juros negativas, seja incentivos também, mais uma vez, para que o visto gold, para que estrangeiros pudessem comprar casa, levaram a que, é óbvio, o mercado começasse a fervilhar.
Miguel Judas, arquiteto com o ateliê próprio, é bastante perentório ao falar da habitação como um direito consagrado na Constituição. Vê nas constantes interrupções às políticas públicas uma das maiores causas para o problema da habitação.
Assim, usando uma imagem, nós acho que chegámos aqui à boleia de duas coisas. À boleia do mercado, por um lado, e à boleia da nossa falta de capacidade de interagir com o mercado. Portanto, isso faz-nos assim uma espécie de passageiro de uma nave descontrolada e que depois, nesta altura de crise, estamos todos, ai, 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 como é que vamos sair daqui? E nesta altura já não há sequer, eu diria que não há soluções muito canónicas, no sentido de que tu tens uma linha de pensamento e vais seguir, por exemplo, uma única forma de atacar este problema. Já nem do ponto de vista político, se tu quiseres, tu podes dizer que podes traçar uma linha e que há umas soluções que não vais aplicar de todo e vais aplicar outras. A situação é tão difícil que já tens que abrir mão de qualquer tipo de preconceito nesse sentido. Tens que ser objetivo, de procurar soluções concretas para um problema que é muito concreto nesta altura. E não é só português. Não, aliás, acho que Portugal não está, neste nível, não está muito mal colocada em termos de quer de necessidades, quer de contexto para tentar superar estas coisas. Porque nós fizemos uma coisa que eu acho que eu conheço, mais ninguém fez, que foi o facto de aproveitar o PRR para meter dinheiro no problema da habitação. Eu não acho que seja só dos últimos 40 anos, porque acho que há ali uma coincidência curiosa do 25 de Abril, e fala-se disso pouco, que nós somos um país que reconheceu na Constituição o direito à habitação. Não há muitos. E eu julgo que isto tem a ver com um contexto até internacional. No final da década de 60, salvo erro, 66, por aí, há uma resolução, há um acordo internacional para... Deixa eu ver se eu consigo dizer isto bem. Acordo internacional para os direitos sociais, económicos e culturais. Coisa promovida pela ONU. E, curiosamente, Portugal só vem a assinar isso em 76 e acho que só implementa em 78. Portanto, só adere plenamente em 78. Mas, curiosamente, eventualmente há aqui uma ponte entre estar no ar isso, que Portugal não teria aderido, e depois a inclusão na Constituição do direito à habitação. E isso tem uma coisa curiosa, que é que lá está reconhecido esse direito à habitação. Está, aliás, uma coisa que tem uma coisa bastante curiosa nesse acordo é que está o direito à habitação, o direito ao vestuário condigno, ao rendimento, isto é, à melhoria das condições de vida gerais. Isto é uma coisa mundial, é um acordo mundial, promovido pela ONU. E isso em si é uma coisa bastante importante, porque no fundo isto pode modelar as tuas políticas públicas. Tu tens um dado concreto, que é, isto é um direito, não é um produto de investimento. Pois podemos discutir se, do ponto de vista do enquadramento político, isso tem que ser fixo ou devia ter sido fixo, como também se falava a certa altura de fixar um limite do déficit na Constituição, como acontece na Alemanha. Mas o que é facto é que existe e está lá consagrado. E está consagrado, curiosamente, nesse acordo, exatamente no mesmo sentido que a nossa Constituição veio a pôr. Portanto, é que eu acho que não há coincidências nisto, que é tendencialmente gratuito, acessível, blá, 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 por aí fora. Mas eu acho que estes últimos 40 anos, começando por isso, portanto, tu reconheces o direito. E há obviamente, um entusiasmo inicial, que é de atender a um país com problemas gravíssimos em habitação e que já vinham desde o início do século, com um grande investimento público, mas depois também há um problema que é o país começa a ficar sem meios. Né? Faz a descolonização, isto desmonta-se um bocado do ponto de vista económico, e portanto o sal é ali um fogacho, e depois desse fogacho do sal começam a acabar essas iniciativas públicas, o Fundo de Fomento da Habitação vem a ser extinto, salvo em 80, por aí fora. Depois, no final da década de 80, já estás a montar o IGAP, que é para alienar a habitação pública. Depois, passado 10 anos, estás a montar o PER. Entretanto, fazes uma coisa que era o PIMP pelo caminho. Portanto, há aqui uma série de coisas que são assim, quase uma sinusoidal do empenho público na habitação, uma curva sinusoidal, mas que depois fazem que seja difícil manter, sobretudo uma coisa que eu acho que isso é que é o mais importante no final das contas, ainda hoje, que é o desmontar do conhecimento disponível do Estado para intervir. Que é tudo, passas de ter o LNEC a estudar habitação, o GTH em Lisboa, a fazer investimentos públicos como Chelas, que é o maior plano dedicado à habitação, salvar 50 mil fogos, coisa que valha. Porque era uma necessidade identificada só na área metropolitana de Lisboa e que se escolhe fazer ali junto ao centro. Para coisa nenhuma, e depois voltas a fazer se calhar 30 mil fogos no PER no final da década de 80, 90, então, que já não vê no governo de Cavaco, portanto aquilo aliás estende-se durante muitos anos, há aliás municípios que nunca chegaram a concluir o PER. E portanto isto é, não acho que haja falta de paixão, há falta de meios e hoje a grande questão é que falta deixa de haver conhecimento, portanto tu o LNEC deixa de estar empenhado em perceber o que é fazer habitação, o INH, que também tem essa missão a certa altura, tu precisavas de qualquer coisa nos anos 90 sobre habitação, e o INH, eles sabiam tudo, o que é que tinhas que fazer, o que é que devias fazer, quais eram os custos, quais eram não sei o quê, epá, hoje isso desapareceu tudo.
É descontinuidade constante, não é?
Permanente. Permanente. E sempre em perda.
Agora é uma urgência, daqui a 5 anos já ninguém se lembra da habitação.
Epá, daqui a 5 anos tivermos superado o problema, o que eu devido. As políticas públicas de habitação em Portugal, desde o tempo da monarquia, que sempre funcionaram com fundos privados, sobretudo. Por uma razão simples, porque nós, na realidade, sempre tivemos um Estado falido, não é? Quer dizer, portanto, não vale a pena nós também inventarmos que o mercado nos vai resolver um problema que nunca resolveu ao fim de 100 anos, não é? Pronto, é um facto, isto é um facto. E depois com outras coisas curiosas, que é a habitação, é um produto que, usando mesmo, indo para a lógica do produto, não do direito, se tu pensares como produto, nem sempre aquela lógica simples que aprendemos no liceu, da oferta e da procura, funciona. Porque nós já tivemos períodos em Portugal, recentes, nos anos 90, em que houve uma explosão da construção e uma explosão do preço. Portanto, há uma série de coisas que se conjugam para que aquele bem tenha um determinado valor, não é? E não é, eu não acho que seja hoje em dia, tendo em conta as evidências, não é? Isto é um bocadinho como os negacionistas das alterações climáticas, não é? Toda a evidência aponta para um lado. E há malta que escolhe acreditar no outro. Eu, no caso da habitação, acho que é uma questão de evidência, não é uma questão sequer de credo político. É uma questão de evidência. Tu não consegues, se não tiveres mecanismos de outra ordem, e podemos depois lá ir, para intervir sobre o mercado, és refém. És um passageiro, não estás ao leme. Não é? Eu não gosto da coisa do leme, porque era uma coisa do professor Cavaco. Mas enfim, é um bocado isso. Quer dizer, és um passageiro. Estás no meio do oceano e não tens nem sequer astrolábio e nem sabes para onde é que anda a estrela polar. E esse problema é um problema também de conhecimento do próprio Estado. Ele está desarticulado. Tu vais a uma qualquer instituição pública, ela não está desenhada sequer para funcionar, para fazer. Está para ver fazer ou para financiar.
Este foi o primeiro de 4 episódios do Por Portas e Janelas sobre o tema da habitação. Na palavra dos convidados oriundos das mais variadas áreas disciplinares, procuramos conhecer o que nos trouxe aqui, quais os problemas e quais as causas. No próximo episódio, iremos fazer um retrato da situação atual, mapeando a tão chamada crise da habitação em que vivemos.